eu anuncio para todo o Brasil, ele que sabe o que diz.
Meus amigos, falar do jogo, depois eu vou analisar um tema muito interessante que envolve troca de treinadores, que envolve diretamente o clube carioca, que é o Fluminense, e também outras grandes equipes do futebol brasileiro. Fala também do São Paulo. Mas do São Paulo eu vou falar do pacote aqui do jogo. Olha, eu diria que o Flamengo mereceu a vitória. Mas futebol, o ouvinte que está nos acompanhando no carro, deixando o Maracanã, no ônibus, no metrô, no seu retornozinho, no fonezinho no ouvido, então que está nos ouvindo em todo o Brasil, vai dizer, Flamengo mereceu? Mereceu, mas não fez. Mas não fez uma brilhante partida, mas também não fez uma partida ruim. A diferença hoje é que o Flamengo esbarrou no forte sistema defensivo de São Paulo, que me surpreendeu, hein? Que o Fernando Diniz me surpreendeu, porque o Fernando Diniz ele é um treinador que joga pra frente, mas ele demonstrou uma coisa chamada inteligência e desconhecimento do time, e sem conhecer também sem tempo para trabalhar, desconhecendo o time, o que ele fez? Ele foi inteligente. Primeiro que ele foi colocado pelos jogadores. Segundo eu soube, foi um pedido que partiu do Hernanes, Daniel Alves, pediram, bota o Fernando Diniz. Tanto é que o Mancini, que ia ser o interino, tampão como queira, pediu para ir embora, que se sentiu desprestigiado, que era o gerente de futebol. Então, ele já entrou com o aval dos jogadores. Já é um bom sinal. Quando você entra com o aval dos jogadores, você tem um bom sinal para o seu trabalho vender. Que o jogador está do teu lado, então é um caminho menos tortuoso. Você tem o jogador do teu lado. Você tem que ver, é a frase da moda, você tem o vestiário do teu lado, você está bem. Quando eu digo tem o vestiário, é o termo da moda no futebol. É que você consegue ter os jogadores ao seu lado. Coisa que não aconteceu em outros clubes. Depois eu vou falar do Fluminense. No Fluminense vai jogar. Vamos permitir o jogo amanhã. Vamos falar da situação do caso Oswaldo de Oliveira. Então, o Flamengo encontrou o São Paulo, que foi inteligente, o Fernando Diniz, com pouco tempo para trabalhar. Pouco tempo, aliás, zero de tempo. Deu um treino ontem e escalou o time. Ele manteve a base do Cuca. Conversou com o preparador físico, quem está no clube, falou, com o jogador, vamos manter a base. Só mudou daquele time que venceu o Botafogo no sábado, aqui mesmo no Rio, por 2-1, no estádio Nilton Santos. Só mudou daquela equipe uma posição. Foi o Antony que entrou no lugar do Toró, que está contundido e não teve condição de jogo. Senão ele repetiria os 11 que começaram o jogo do último sábado aqui no estádio Nilton Santos. Então ele foi inteligente. Ele manteve o time do Cuca, botou, não teve tempo de empregar o seu método de trabalho, só deu um treinamento, ouviu o jogador e fez o seguinte, jogou fechado, jogou por uma bola. Que você estreia no Maracanã contra o líder do campeonato, com quase 68 mil presentes no estádio, é um resultado positivo, dá moral, você ganha confiança para o seu trabalho. Então ele ajuda, na minha opinião, de maneira correta, o Fernando Diniz. Já o Flamengo precisava da vitória. Claro, todo mundo entra em campo para tentar a vitória. Isso é o óbvio no futebol. Falei o óbvio aqui agora. Mas você tem que procurar a vitória de uma maneira. E o Flamengo procurou. E o jogo inteiro ganhou a partida jogando dentro do seu padrão. E o futebol do Flamengo hoje me encanta. Não só a mim, mas muita gente. Porque eu gosto do futebol bonito. E esse senhor, Jorge Jesus, que eu não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas admiro o seu trabalho, foi um crítico, mas eu tenho comigo, por hábito, eu critico e elogio. Eu fui um crítico no início e agora me rendo. Eu acho que todo profissional tem que ser assim, se render ao trabalho daquele que você critica. E ele hoje merece todo o meu aplauso, porque ele conseguiu. Não estou aqui fazendo comparação que ele é melhor que o Abel, nada disso. Eu sou até suspeito que o Abel é um grande treinador. Mas eu estou dizendo que o Flamengo nos encanta, porque o Flamengo tem uma variação tática que é um negócio impressionante. Poucos times no Brasil conseguem ter a rotatividade, a mudança tática que tem o Flamengo depois de um jogo. Mas isso deve ser o quê? Primeiro, a qualidade do jogador. Você não pode negar a qualidade do jogador do Flamengo. Você não pode negar em hipótese alguma. E o treinador. Que aquilo que eu disse no intervalo, uma comparação até meia chula, é o cara que tem dinheiro e não sabe se vestir. Compra um sapato feio na loja barata, compra um carro sem ar. Quer dizer, então, mas o Flamengo... Então, o mérito é do treinador também. Porque você pode ter um grande elenco, não dá padrão. O Filipão bate do elenco do Palmeiras, o Palmeiras desceu a ladeira abaixo. Então, ele não lhe deu padrão. E o período que o Flamengo ficou se preparando para a Copa América, e agora eu acho que a diretoria teve razão de trocar o treinador um pouquinho antes da Copa América, para a Copa América ele poder dar padrão ao time. É, para quando você retornasse. E o Flamengo está aí, ó. Nos últimos 10 jogos, 9. Pô, brincadeira. Não, é 11 jogos ou 9. Ele perdeu para o Bahia e empatou hoje. Em 11 ou 9. Jogou 27 pontos em 33 disputados depois da Copa América. Parabéns, Flamengo. Uma campanha fantástica. Então, o Flamengo hoje encontrou dificuldade? Encontrou. Porque o São Paulo me surpreendeu. São Paulo vai ser outro São Paulo. O ouvinte pode escrever isso. Vai ser outro São Paulo do Fernando Diniz depois, né? Depois que eu digo, depois de umas 4 rodadas, quando ele conseguir dar o padrão à sua equipe. E o JJ, Jorge Jesus, ele fechou o time do Flamengo. Ele tem um grupo na mão. O grupo está fechado com ele. Tira um, tira outro, ninguém reclama, ninguém faz bem sim. Ganhou o grupo, ganhou o grupo. E o time está ganhando, tudo ajuda. O que acontece? Ele hoje resolveu poupar 3 jogadores. Do laterais, o Rafinha e o Felipe Luiz e o Gerson. E começou o jogo de uma maneira diferente. Com o Rodinei, o Rodrigo Caio, Pablo Marinho, o René. E aí no meio as mudanças. E o Flamengo varia. O Flamengo usa 4 esquemas de jogo durante uma partida. É impressionante. Ele é rotativo. Ele joga no 4-4-1, 4-4-2, cai para o 4-3-3. E às vezes opta até para o 4-2-3-1. Quer dizer, pela qualidade do elenco, mas o técnico sabe lapidar. E o Flamengo, no primeiro tempo, com o Pires da Mota, o jogador que fica mais preso, faz muita falta, fica preso. Botou o Arão para a esquerda, botou o Bruno Henrique pela direita, botou o Bruno Henrique pela meia direita, Everton Ribeiro aberto, Gabigol centralizado, a esquerda aberta. Depois ele trocou, botou o Gabigol do lado direito, trouxe o Everton Ribeiro por dentro, centralizou o Bruno Henrique, botou a esquerda na esquerda. Então, e o Flamengo já merecia o primeiro tempo sair com a vitória. Merecia sair com a vitória ainda no primeiro tempo. Por quê? Porque criou muitas situações de gol. 5 situações claras o Flamengo criou no segundo tempo. Chute do René, que passou com perigo. Uma cabeçada do Ilharão, uma bobeada do Arboleda. Na sequência aconteceram 2 situações, o Gabigol perdeu, o Ilharão chutou, o zagueiro salvou em cima da linha, e o chute do Arrascaeta também com muito perigo. Então o Flamengo teve 5 situações de gol no primeiro tempo, e o São Paulo bem fechadinho, com 2 linhas de 4, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan Tietchan, né, de Daniel Alves, está duas linhas de 4. Na frente, o Antônio e o Pablo. Mas o Flamengo não deixava o São Paulo jogar. Teve determinado momento, uns 10, 15 minutos, que a bola não passou do meio campo. O Flamengo em cima. E o São Paulo teve uma chance no primeiro tempo. Uma jogada que o Luan entrou pelo lado esquerdo, nas costas do Rodrigo Caio, e demorou a finalizar. Ele quis cortar. Se ele bate de primeiro, talvez fizesse o gol. Quando ele cortou, o Rodrigo Caio tirou e safou o perigo. Foi a única vez que o São Paulo chegou no jogo, no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Flamengo trocou logo no pacote 2. Botou 2 titulares. Tirou o Rodinei e botou o Rafinha, e tirou o Pires da Mota e botou o Gê. E aí com mais qualidade, porque o Arão recuou para o primeiro volante, que é uma saída de bola boa, o Arão recuou, e o Gerson fazer a função do segundo homem. Arrascaeta, aí o Flamengo variou, 4-3-3, 4-4-2, chegou a jogar no 4-1-4-1 com o Arão, só o Arão fez uma linha de 4 e sufocou o São Paulo. E aí o São Paulo estava tomando um sufoco. E o Thiago Volpe apareceu fazendo duas defesas maravilhosas em dois chutes perigosos do time do Flamengo. E teve um chute do Gerson, lindo chute do Gerson, teve um chute do Gabigol, teve um chute do Bruno Henrique. Foram três defesas difíceis. E aí, quase que a vaca vai pro brejo com o Flamengo. Porque no erro do Pablo Mari, um erro de tempo de bola, o Antony, e trouxe sozinho para o lado esquerdo. O São Paulo mexeu, São Paulo tirou o Tietchan e botou o Vitor Bueno, e o Fernando Dias foi para três atacantes. Se ele toca no Vitor Bueno, talvez ele fizesse o gol. E o Antony bateu e o Diego, o Diego Alves colocou escanteio. E aí o São Paulo se abriu, mas logo depois ele retomou, tirou o Hernandes, que estava com perdão, tirou o Antony e botou o Lisieiro para fechar o meio-campo de novo. Porque o Flamengo estava tomando conta do jogo, estava sufocando. E o Flamengo só não ganhou o jogo porque o sistema defensivo de São Paulo teve uma boa atuação. O Thiago Volpe foi brilhante. Teve uma cabeçada do Pablo Marinho, uma jogada ensaiada, que ele tirou praticamente com o olho, a bola passou por cima. E no finalzinho o São Paulo só se defendeu. Aí o Hernandes saiu com o câimbra, entrou o Hudson, que é um volante também. Então o São Paulo veio com a proposta de se defender e jogar por uma bola. Teve a bola no jogo com o Antony, que não fez. E aí se defendeu e conseguiu segurar o resultado, que para o São Paulo foi maravilhoso, na minha opinião. Que está estreando um novo treinador, sabe, ele vai implantar sua filosofia de trabalho, vai ter tempo, que essa semana é semana cheia, tem Libertadores. Então, próximo jogo contra o Fortaleza vai ver um outro São Paulo. São Paulo mais diferente, com o toque do Fernando Diniz, e esse time pode vir a crescer. E o Flamengo não tem que bater desespero, tanto é que a torcida aplaudiu e cantou o hino do clube. Tentou no final do jogo o técnico Jorge Jesus botar o Felipe Luiz no lugar do René, mas o São Paulo conseguiu se fechar muito bem, leva um ponto para São Paulo, e na minha opinião, o Flamengo não perdeu dois pontos, ligou um ponto. Porque empatar com o São Paulo, queira ou não, uma equipe que postula a vaga na Libertadores. Foi um resultado, na minha opinião, não foi de todo ruim. Ruim porque jogou no Maracanã, mas o Flamengo não foi tão bem como nos jogos anteriores. E alguns jogadores não estiveram tão bem na parte individual. Então foi um resultado. Claro que o futebol não premia a justiça. O Flamengo procurou o gol. Teve o mérito, a virtude, procurou o gol o jogo todo. Mas esbarrou no sistema defensivo de São Paulo. Ganhou um ponto, São Paulo ganhou um ponto. E o Flamengo agora com esse resultado. Ele vai a 49. Não perde a liderança. Mesmo se o Palmeiras ganhar amanhã do Internacional, apenas diminui. Vai fungar no cangote do Flamengo. Ele vai a 48 pontos. Volto a repetir. São Paulo, Corinthians, Grêmio e Santos Internacional, na minha opinião, brigam por vaga na Libertadores. Porque o título de campeão brasileiro, pelo andar da carruagem, não vai fugir da dupla Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras ganhar então amanhã, vai ficar 48 pontos contra 49 do Flamengo. Então fica mais distante para os demais. Então eu acho que o resultado foi ruim. A vitória seria o ideal, foi. Mas também não foi um resultado traumático, não ter desespero. E agora o foco na Libertadores, onde joga na quarta-feira contra a equipe do Grêmio, lá no estádio da Arena do Grêmio. O Grêmio que joga amanhã com o time mesclado, dia do Fluminense aqui no Maracanã. A renda amarela, com relação a cartões amarelos, tivemos cartões amarelos, uma série de cartões. Ele aplicou cartões demais em o árbitro da partida. Foram seis cartões. O Flamengo teve Everton Ribeiro, Gabriel e Rafinha. E o time do São Paulo teve o Hernanes, Reinaldo, Pablo e Lisieiro. Portanto, sete cartões amarelos. Arbitragem confusa, mas não prejudicial para nenhum dos lados. O árbitro de Santa Catarina, Rafael Trace. O auxiliar número 1, Henrique Ribeiro. E o Alex Santos, o auxiliar 2, o trio catarinense. A renda, fantástica renda, né? R$3.541.963,25. Público pagante, 62.541 torcedores. E o presente, 67.051 torcedores. Olha só, em 72 horas, hoje é sábado, jogo do Flamengo foi quarta-feira, em 62 horas, o Flamengo colocou aqui no Maracanã quase 140 mil pessoas presentes. Em 72 horas, hein? 65 quebrados no, na quarta e hoje 67 mil. Então são 7 mil. O Flamengo colocou mais de 130 mil, quase. Deixa eu fazer a conta aqui, dá. Quase 133 mil torcedores em 72 horas aqui no Maracanã. Parabéns ao torcedor do Flamengo, que botou mais de 1 milhão de pessoas nos últimos jogos, se você somar os últimos meses aqui no Maracanã. E a torcida faz o seu papel. O time fazendo o campo e a torcida fazendo o seu papel fora de campo. Parabéns à diretoria que investiu, que tem uma torcida que apoia, que aplaude, que vai quando tem que vaiar, mas hoje aplaudiu e cantou o hino do clube. Então o Flamengo passa um domingo observando o Palmeiras, que joga contra o Internacional do Beira-Rio. Antes de fechar, deixa eu falar de um assunto muito importante que foi tema de toda a mídia esportiva quinta e ontem, sexta-feira, e até no dia de hoje, a troca de treinadores. Fluminense aconteceu aquele caso lamentável que nós vimos aqui na quinta-feira. Não tinha mais clima para Oswaldo Oliveira, uma pessoa que eu conheço bem, mas se perdeu. Principalmente quando ele errou ao fazer um gesto obsceno para a torcida do Fluminense. Torcedor é o maior patrimônio do clube. Você não pode fazer isso. Se perdeu o Oswaldo, uma pessoa do bem, pessoa que eu conheço bem, grande caráter, pessoa maravilhosa, mas se perdeu. Errou. Eu acredito que ele esteja, pelo caráter dele que eu conheço, deve estar arrependido do que ele fez. E correto não tentar brigar, mas ter tirado o Paulo Henrique Ganso, quando ele reclamou, mandou ele voltar, ele o dirigiu com palavras ofensivas, ainda no campo, e depois quando saiu. Aí o Oswaldo, ele disse burro e outras coisas que eu não posso falar aqui em respeito à rádio e ao ouvinte, mas ele foi, só perdeu a linha quando tentou brigar, chamou de vagabundo. Eu acho que ali se perdeu também. Mas o Ganso não é o dono do time. Pensa que joga mais do que joga. Fez isso com o Dorival Júnior, bateu no peito em 2010 que não vou sair, e todo mundo achou graça. Tá vendo o profissional que ele é. Fez bem o Fluminense ser punido. Com relação ao treinador, eu acho que o Fluminense tem que pensar muito bem. Contratar Filipão, homem de peso. Se for rebaixado, ninguém está torcendo para ser rebaixado. Mas a situação do Fluminense é muito delicada. Então tem que rever bem essa situação de treinador. Outro, o São Paulo fez o dever de casa, contratou logo. E parabéns ao Cruzeiro. Vou falar uma coisa aqui. Vai ser difícil o Cruzeiro se rebaixar. Tem uma pontuação ruim? Tem. Mas tem elenco. O problema do Cruzeiro era vestiário. Era elenco que não suportava mais o Mano Menezes com 3 anos e não suportou a arrogância e a prepotência do Rogério Ceni. Chegou falando, dizendo que o time errava passe, que ia mudar tudo, e ficou 40 dias. E como é que um dirigente do Cruzeiro faz um contrato com o Rogério Ceni até final de 2020, com multa rescisória? Se ele não fizer um acordo com o Cruzeiro, se ele brigar, ele vai ganhar 7 milhões. Que é um absurdo e nada acontece com o dirigente. Agora contratou o Abel, que é um baita treinador e é de grupo. E vai botar esse time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro precisa de carinho, ter um vestiário bom. E o Abel é campeão nisso. Trabalhou com o Thiago Neves, trabalhou com o Fred, que são as lideranças do Cruzeiro. Eu tenho certeza que a partir de hoje o Cruzeiro vai ser outro. Com o Abel, que tem uma liderança positiva, que fala o que o jogador gosta de ouvir, cobra quando tem que cobrar, dá carinho quando tem que dar carinho, mas olha no olho, pessoa fantástica, Cruzeiro vai ser outro. E o Fortaleza agora traz de volta o Rogério Ceni, que fez um péssimo trabalho em São Paulo, um péssimo trabalho no Cruzeiro, agora volta para o Fortaleza, onde ele mesmo saiu. Eu não traria de volta, mas respeito a posição da diretoria do Fortaleza e trazer o Rogério Ceni. Então, esse momento é um momento crucial da competição. Estamos entrando na 22ª rodada do campeonato. Hoje é dia 28 de setembro. Daqui a 2 meses e pouco, então, o campeonato termina. O campeonato termina 8 de dezembro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas muita coisa ainda vai rolar. Mas o equilíbrio tem que ser a tônica dos dirigentes, dos jogadores e principalmente dos treinadores. Porque realmente, essa reta final, há muito tempo que eu não via em 2 dias quatro treinadores do clube da Série A saírem, sendo apenas um que pediu demissão, que foi o Cuca. O Zé Ricardo, que também está tendo um ano terrível, foi mal no Botafogo. O Botafogo fez uma das piores campanhas do estadual, foi oitavo colocado, foi eliminado da Copa do Brasil. Zé Ricardo saiu, não ficou dois meses no Fortaleza, está sendo demitido. Se for para o Fluminense, tomara que ele tenha sorte, porque é uma pessoa do bem, um grande profissional, mas não está vivendo um bom momento. Então, caíram três treinadores: Zé Ricardo, Rogério Ceni e o Oswaldo Oliveira. Então, vamos ver que o equilíbrio seja tônico agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã nós temos, a partir de 15h30, a abertura do Show de Bola Nacional e a bola rolando 16 horas aqui mesmo no Maracanã para Fluminense e Grêmio. O relato do Ricardo Mazella, os nossos comentários, as reportagens do Maurício Costa e o plantão do Luiz Ferreira. E a assistência técnica do nosso Ed Guimarães. Hoje transmitimos 0 para o Flamengo, 0 para a equipe do São Paulo. Se não me falha a memória, foi o único 0-0 do Flamengo nos últimos tempos, que tem um ataque altamente positivo. 0 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. O relato foi do Ricardo Mazella. Os nossos comentários, reportagens do Rafael Monteiro e o plantão do Wagner Gomes. Aqui no Maracanã, assistência técnica do Ed Guimarães. Na mesa de áudio, nos estúdios da Rádio Nacional, Vida Gomes Freire, 474, primeiro andar, o Rafael Espíndola. E no controle geral, o nosso Roberto Barroso. Estádio do Maracanã está deserto e adormecido. São 21 horas e 29 minutos e eu digo: boa noite, Rio! Tchau, Brasil! Fui!
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação Nacional.
Futebol é nacional, futebol é nacional.